E vamos falar da campanha Fevereiro Laranja. O Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia e a doação de medula óssea. Então a gente vai entender um pouquinho melhor que doença é essa, que posição ela ocupa entre os mais importantes tipos, né, de câncer de maior incidência, como identificar essa doença, como fazer o diagnóstico, a que sinais nós devemos ficar atentos e como é possível, quando necessário, né, a doação de medula óssea. E eu converso sobre o assunto com o especialista, o nosso convidado de hoje, Dr. Giovanni Mauro, médico radiologista do INRAD, o Instituto de Radiologia do HC. Bom, eu fiz uma breve introdução do assunto, doutor, só dando números aqui para a gente entender um pouco. A leucemia ocupa 9ª posição nos tipos de câncer mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres. Em mulheres, acho que é a 11ª posição, de acordo com números do Instituto Nacional do Câncer, né? O INCA, e a gente deve ter cerca de 10 a 11 mil casos novos neste ano. Essa é a projeção, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre qual é o quadro hoje para diagnóstico e tratamento dessa doença, que é um tipo de câncer, a leucemia.
Falando primeiro do diagnóstico, infelizmente ele não mudou muito dos últimos anos para cá. Então, o que a gente busca é realmente o diagnóstico mais precoce possível. Mas, diferentemente de outros cânceres, tipo câncer de mama ou câncer de pulmão, que a gente agora tem ferramentas para fazer o diagnóstico precoce, que a gente chama de rastreamento, uhum, para leucemia a gente não tem. A gente tem que aguardar o paciente ter os sintomas, mas procurar o serviço médico o mais cedo possível quando sentir esses sintomas. E na leucemia, esses sintomas são muito variáveis, eles são muito gerais. Não dá para apontar um lugar exatamente onde dói ou onde tem o sintoma. Então, normalmente, o paciente experiencia que ele fica mais fraco, mais cansado, cansa com mais facilidade. Alguns sintomas muito específicos podem acontecer, por exemplo, o crescimento do baço e do fígado. Então, o paciente sente na barriga dele que tem um crescimento, uma massa na barriga. E alguns sintomas relacionados com a disfunção da medula óssea, ou seja, a leucemia crescendo, ela faz a medula óssea parar de funcionar, perde a capacidade do sangue de fazer suas funções, e uma dessas funções é exatamente você ter células de coagulação e células vermelhas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então o paciente fica mais anêmico, ele pode ter alguns sintomas como, por exemplo, manchas roxas pelo corpo, machucados que demoram mais para melhorar. E esses sintomas são bem gerais, então buscar o médico assim que alguns desses sintomas aparecerem. E felizmente, para a gente pensar em leucemia, é muito fácil. Se você chega com esses sentimentos, esses sintomas mais gerais, o médico provavelmente vai te pedir um hemograma, e no hemograma a gente começa a suspeitar da leucemia.
Num simples hemograma, doutor Giovanni, é possível já perceber levantar indícios da doença?
Porque o hemograma é contar as células do sangue. O exame de hemograma é simples assim. Então, você vendo no hemograma, você vê que tem uma distorção nos números. Tem muito mais de uma célula do que deveria e as outras estão diminuídas. Ou, às vezes, acontece de todas estarem diminuídas porque a leucemia ainda não mostrou o aumento das células no sangue, nas células que são os clones malignos. Tudo isso pode acontecer no hemograma, então se a gente suspeita, a gente vai atrás. Então o primeiro passo é sempre hemograma. Mas depois a gente precisa fazer outros exames para diagnosticar leucemia, como por exemplo o mielograma, que é um aspirado, a gente pega um pouco de sangue direto da medula óssea, e a biópsia de medula óssea em si, para a gente desconfiar, para a gente confirmar se tem ou não uma leucemia. Alguns outros exames são pedidos depois, mas basicamente esses são os mais importantes.
Compreendo. E a doença, ela pode ser classificada de acordo com as células que afetam, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque a gente quer entender também os tipos de doença, umas são mais, tem mais perspectiva de cura. Detalhe um pouco melhor pra gente.
A diferença de aguda ou crônica, a gente pensa assim, aguda é um prazo mais curto de tempo, crônica é um prazo mais longo, mas no caso da leucemia não é assim. A gente chama de aguda ou crônica baseado na célula mesmo. Então, se a célula do sangue que está causando a leucemia é muito parecida com uma célula normal, ou seja, ela é mais madura, a gente chama isso de uma leucemia crônica. E se a célula do sangue está muito diferenciada, ou seja, ela parece uma célula de... uma célula-tronco, uma célula sem função, aí a gente chama ela de leucemia aguda. E dependendo dessa célula, se ela é, lembra um linfócito, que são as células de defesa do corpo, a gente chama ela de linfóide. Se ela parece com qualquer outra célula do sangue, células brancas, células granuladas, células da linhagem da plaqueta, que são os megacariócitos, a gente chama isso de uma leucemia mieloide. Então, a gente basicamente tem esses quatro tipos clássicos, mas conforme a ciência vai avançando, a gente vai dividindo em cada vez mais subtipos. Então, antigamente a gente falava de leucemia linfóide aguda, por exemplo, agora a gente não consegue falar só leucemia linfóide aguda, a gente precisa saber que tipo de mutação causou. Então, se tem cromossomo Filadélfia ou não, que é uma subdivisão atual. Então, conforme a ciência vai aumentando, a gente vai aumentando subtipos e aumentando as possibilidades de tratamento. Do transplante de medula óssea, ele faz parte de qualquer uma desses tipos de leucemia, dependendo da fase da doença, de quanto avançada ela está e quais são as perspectivas do paciente. Então, normalmente, o transplante de medula óssea está na base para o tratamento de leucemias mais agressivas com intuito curativo, para deixar o paciente livre da leucemia.
Perfeito. Nos casos em que, quer dizer, a cura depende da doação de medula óssea. Vamos considerar esse ponto, não é?
Principalmente para os casos mais avançados, sim.
Perfeito. Agora, doutor Giovanni, qual é a condição dessa questão de um banco de medula, compatibilidade, espera? Vamos entender esse outro lado também, porque ao mesmo tempo que a gente está falando, né, que a proposta de vocês com a campanha Fevereiro Laranja é esclarecer sobre o diagnóstico precoce, ao mesmo tempo em que estimular a questão da doação de medula óssea. Como é que isso funciona no país?
No Brasil, a gente tem muito pouca doação, ainda tem muita barreira, muito desconhecimento, e é por isso que essa campanha é importante, essa campanha nacional do Fevereiro Laranja. Mas eu vou falar mais da perspectiva da população em geral. Para você doar medula óssea é muito simples. Você só aparece num banco de sangue, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem um serviço da Fundação ProSangue, você vai até lá e fala, quero doar medula óssea. E naquele momento, a única coisa que você vai fazer é colher um exame de sangue. Que daí a gente vai saber que tipo, quais são as características da sua medula óssea, com quem ele seria compatível. E você fica lá, guardadinho no banco. Se alguém for precisar no futuro, e a gente coloca a medula óssea desse paciente no banco e vê se tem alguém compatível. E se tiver, daí a gente convoca. Então, a maioria das vezes, você coloca lá o seu nome e nunca é chamado. Porém, se for chamado, pode salvar uma vida. Então, não é agressivo nesse momento. Depois, na hora da doação, normalmente as pessoas falam, é fácil. Não é tão fácil assim. É um procedimento. Mas não é um procedimento que põe a vida do doador em risco. Porque medula óssea você está produzindo o tempo inteiro. Não é como se fosse um rim que se você doou, você vai ficar sem. A medula óssea não funciona desse jeito. É um procedimento mais difícil na hora da doação, é um procedimento doloroso na hora da doação, porque a gente tem que aspirar a medula óssea de dentro do osso do paciente, porém, você está salvando uma vida. E, de novo, não é um procedimento que vai colocar a sua vida em risco. E você está produzindo mais medula óssea, então a qualquer momento você pode doar novamente e novamente. Que nem doação de sangue.
Perfeito.
A gente sempre fala para os pacientes, para quem pode doar a maior parte das vezes, quantas vezes puder. Então, pelo menos uma vez por mês, se puder. A gente agradece muito.
Agora, no caso, doutor Giovanni, quando não há, então, à disposição um material compatível, tem que se buscar o quê? Proximidade? Se busca na família? Alguma chance de encontrar?
Isso a gente faz primeiro.
Primeiro isso?
Primeiro na família, perfeito. Dos irmãos, ver se tem alguém compatível. Que quanto mais próximo, maior a chance do procedimento dar certo. Então, a gente só vai para um banco caso ninguém da família próxima do paciente seja um doador possível. E se a gente não acha nem no banco, a gente não consegue fazer esse procedimento. E muitas vezes significa não ter um tratamento com chances de cura para o paciente. Então, por isso, quanto maior o banco que a gente tiver, mais possibilidades a gente tem de achar uma medula compatível e garantir a cura para mais pacientes.
Sem dúvida. Então, a ideia é qualquer um de nós, né, por decisão própria, pode fazer essa doação, que a princípio é uma doação de sangue e vai para o registro. Isso. Hoje a gente tem disponível, tem um número aproximado, doutor Giovanni, do que há hoje em banco disponível?
Ai, muda muito. No Brasil. O problema não é simplesmente estar disponível. Às vezes a pessoa jovem fala assim, não, eu quero doar, quero fazer uma boa ação. Daí quando é convocado, recusa. Então sim. Isso também altera bastante. E para aquele paciente que está sendo tratado, tanto faz se tem milhões de medulas disponíveis. Se não tem a compatível com ele, não tem nenhuma. Então por isso que é sempre bom ter a maior parte da diversidade possível.
Agora, doutor Giovanni, vamos relembrar então sinais importantes que todos nós devemos ficar atentos.
Só uma coisa que eu vou diferenciar, que, só para ser chato mesmo. A gente não faz um hemograma sempre, uma vez por ano, não tem comprovação de que isso vai detectar a leucemia mais cedo. Mas no momento que começou os sintomas, esse é o primeiro exame que a gente faz. O que acontece é, não basta você passar uma vez por ano no médico e falar assim, ah, fiz meu check-up, está tudo bem. Se você está sentindo esses sintomas, você precisa ir no médico, não simplesmente esperar para que eu dê um ano inteiro para você ir atrás desses sintomas. Então, a partir do momento que você sente esse cansaço extremo, essa fadiga, essas manchas roxas pela pele, esses machucados que não saram, massas na barriga, ou seja, sentir uma coisa crescendo lá dentro, sem dor, mas está crescendo, tem que procurar o médico. O médico que faz o diagnóstico da leucemia, quando você aparece com esses sintomas, o médico geral vai pedir o hemograma e na suspeita da leucemia ele vai mandar para o médico que é responsável por capitanear o tratamento da leucemia, que é o médico hematologista. Porém, durante o tratamento da leucemia, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento. É aí que a gente entra. Eu, como médico radioterapeuta, a gente entra em alguns pontos do tratamento da leucemia, inclusive na parte do transplante de medula óssea, que a gente faz o condicionamento do paciente com irradiação. Então, toda hora que você faz o diagnóstico de uma leucemia, você vai ser tratado por uma equipe muito grande, uma equipe multidisciplinar, dependendo do que for necessário para o seu tratamento.
Bom, lembrando que então, para ser doador de medula óssea, é preciso ter mais de 18, bom estado geral de saúde, não é? Sem ter doença infecciosa, não é?
Exato, sem ter doença infecciosa transmissível pelo sangue, sem ter um histórico prévio de algum câncer. Ou seja, bem geral, muita gente entra nessa possibilidade.
O último dado aqui, eu consegui levantar enquanto a gente conversava, doutor. Terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, o Brasil tem. Está lá registrado, mas nem sempre quando são chamados, convocados, comparecem. São 5 milhões e 500 mil doadores no Registro Nacional, que é o Redome. Quanto mais, melhor. Acho que essa é a mensagem,
exato.
Não é?
Exato. Mesmo porque a medula óssea é uma coisa muito específica de cada paciente. Então, realmente é difícil achar uma pessoa que seja absolutamente compatível. E é por isso que a gente vai para os familiares primeiro. Porque a maior chance de ser compatível, de não dar nenhum problema depois no processo de doação. A gente vai para o banco realmente na última alternativa. E para alguns pacientes é o único tratamento que tem cura.
Tá, exato. E portanto, foi a nossa intenção reforçar essa importante campanha Fevereiro Laranja, campanha nacional do INRAD, o Instituto de Radiologia do HC, sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia e a doação de medula óssea. Quero agradecer muitíssimo as informações do doutor Giovanni Mauro, que é médico radiologista do INRAD. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço.